Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Peço desculpa pelo ligeiro atraso. Vamos dar início então aos nossos trabalhos, começando pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 14 de 11 de dezembro de 2024 e da ata número 15 de 18 de dezembro de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 2. Definição da metodologia a adotar relativamente a pedidos de levantamento de imunidade ou de impedimento. O primeiro assunto deste ponto reporta-se a pedido de levantamento de imunidade para prestação de declarações na qualidade de assistente, demandante, referente ao Sr. Deputado Luís Newton. Relativamente a este assunto, foi solicitado aos grupos parlamentares que se pronunciassem qual o procedimento a adotar relativamente a este pedido de levantamento de imunidade para prestação de declarações na qualidade de assistente. A única proposta recepcionada pelos serviços, portanto, veio do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, no sentido de ser aplicado a este pedido de levantamento o procedimento consagrado no nosso regulamento interno de funcionamento, no que diz respeito ao procedimento aplicável, portanto, à prestação de depoimento como testemunha. Nesse sentido, pergunto se algum grupo parlamentar, Sr. Deputado, quer usar da palavra relativamente a este ponto e se há concordância por parte dos grupos parlamentares relativamente àquilo que foi proposto pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, na medida em que este pedido do Tribunal, portanto, já data de... Portanto, antes de... De 13 de janeiro, não é? Portanto, já tem aqui alguma... Exatamente, deu entrada aqui na Assembleia da República a 13 de janeiro de 2025 e, portanto, importa decidir relativamente a este pedido. Nesse sentido, pergunto se há inscrições. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, não tendo havido reunião de consenso sobre esta matéria em reuniões anteriores, e também não vislumbro como facilmente possa vir a sê-lo, o que é facto é que temos um pedido concreto de um tribunal que faz uma interpretação no sentido que precisa, para prosseguir com os autos, de uma autorização da Assembleia. E, portanto, sem prejuízo da forma como os grupos parlamentares possam votar a questão de fundo, e, obviamente, aguardando pela resposta do Sr. Deputado, se ela for no sentido de dizer que nada tem a opor, eu acho que não nos comprometerá, se formos cautelosos no parecer, apenas dizer que a Assembleia não tem nada a opor, que pode ser lido, quer no sentido de não tem nada a opor, na medida em que nem sequer devia ser perguntada, ou não tem nada a opor, mesmo perguntada, e, portanto, é suficientemente salomónica para nos permitir superar isto enquanto prosseguimos a nossa reflexão. Porque, genuinamente, tendo aprofundado esta... Sempre que regresso ao tema, continuo convencido que, num caso de constituição como assistente, não deve haver lugar a pedido de autorização da Assembleia, uma vez que uma eventual nega impediria a pessoa de exercer direitos fundamentais, designadamente o de constituir assistente. Mas, cá está, isso é a questão de fundo, nem entraria por aí, e eu acho que podíamos só resolver isto desta forma ardilosa, mas habilidosa, não é para constata, mas acho que há uma chique expertise em termos técnico-jurídicos, mas pronto, no fundo estamos se respondermos, nada tem, a Assembleia da República nada tem a opor, está dado o conforto que o Tribunal precisa, isto assumindo que o Sr. Deputado vai dizer isto mesmo, mas o Sr. Deputado se constituiu assistente, mal seria que agora dissesse afinal não quero, porque também tem a, porque cá está, porque o próprio também tem a hipótese de dizer então não quero ser assistente. Também é de fácil solução se assim fosse, e portanto sugeria que fizesse isso e portanto que o parecer fosse, por essa razão, no modelo de testemunha e não no modelo de parecer de levantamento de imunidade, para não ter que haver considerações nem nada, portanto uma coisinha muito, muito escorreita. Chegou o pedido do Tribunal na data tantos, convidado a pronunciar-se, o deputado Luís Newton disse nada se tem a opor e a Comissão nada tem a opor, portanto assim uma coisinha. Exato. Que superava tudo, ou seja, e não tínhamos para já de ter que refletir sobre se pomos, se não pomos e tal, e não sei o quê, portanto
muito
ficava
bem.
Só despachado assim.
Muito bem. Senhora Deputada Paula Margarido.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, efetivamente o nosso entendimento já está vertido Quer em anteriores reuniões, quer também por e-mail, e sim, nada a opor ao aqui avançado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, lá está, nunca o tratamento será o das imunidades, mas sempre o tratamento dado para estes efeitos às testemunhas. E, portanto, depois, ver se conseguiremos, em tempo útil, consolidar a redação daquele artigo do anexo ao nosso regulamento que ainda está por aprovar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições relativamente a este ponto. Muito bem. Sem com isto criar precedente relativamente a situações idênticas, vamos então, relativamente a este caso em concreto, havendo concordância de todos os grupos parlamentares, vamos dar prosseguimento a este pedido de levantamento de imunidade, que, pese embora, será tratado como levantamento de impedimento, na medida em que vai ser aplicado o regime aplicável às testemunhas. Muito bem. Considero então, portanto, que foi consensualizado este procedimento para o caso em concreto e, nesse sentido, os serviços vão prosseguir, portanto, com os ulteriores termos do procedimento, de acordo com aquilo que são as formalidades consagradas no nosso regulamento de funcionamento. Muito bem. Passamos então ao outro assunto, ainda dentro do ponto número 2 da nossa ordem de dia, pedido de levantamento de imunidade apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Arruda. Muito bem. Relativamente a este caso em concreto, que os senhores deputados conhecem e bem, tem sido muito mediático, há aqui dois aspectos que queria partilhar convosco. O primeiro é que foi-me dirigido um e-mail pelo senhor deputado Miguel Arruda no sentido de solicitar o levantamento de imunidade. Não me chegou a qualquer outro pedido de levantamento, provindo do Tribunal ou por qualquer juiz de instrução, a não ser este relativamente, portanto, a um pedido do próprio deputado. Pronto, eu penso que seja uma posição consensual que todos os pedidos de imunidade devem ser de juiz competente, juiz de instrução criminal competente. Deve ser pedido, efetuado em documento dirigido ao Presidente da Assembleia da República, pelo menos é o que diz o número 5 do artigo 11 do nosso Estatuto dos Deputados, e nesse sentido a minha proposta relativamente a esse aspecto em concreto e relativamente ao mail que me foi dirigido, que eu remeti, como é óbvio, à Comissão, à 14ª Comissão, aos serviços da 14ª para prosseguimento, é que, portanto, a minha proposta é que seja consensualizada em sede de mesa e coordenadores, uma resposta ao Sr. Deputado, nos termos, a proposta está aqui. É isto. Se me permitem, portanto, vou passar a ler então a proposta. Eu não partilhei, porque isto é só para facilitar, portanto, a nossa análise do assunto. Portanto, foi preparado agora em momentos anteriores à nossa reunião. Aquilo que eu proponho é que, portanto, fazer um ofício dirigido ao senhor, uma comunicação dirigida ao senhor deputado, no sentido de que encarrega-nos a senhora Presidente, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, deputada Ofélia Ramos, de informar que, no seguimento do pedido de levantamento de imunidade apresentado por Vossa Excelência, os membros da mesa e coordenadores da Comissão deliberaram, na reunião de 29 de janeiro de 2025, informar Vossa Excelência, que, nos termos do número 5 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados, o pedido de autorização a que se referem os números anteriores é apresentado. Fazemos aqui a transcrição do preceito consagrado no número 5 do artigo 11, encerrando, portanto, este ofício no sentido de que, neste sentido, para que a Assembleia da República possa deliberar sob o metido levantamento de imunidade a que os deputados estão sujeitos, é necessário dar cumprimento ao normativo legal acima transcrito, isto é, o pedido de levantamento de imunidade parlamentar, para que os deputados sejam ouvidos como requerentes ou arguídos, devem ser apresentados por juiz competente e dirigido a sua excelência, o Presidente da Assembleia da República. Aqui podíamos acrescentar eventualmente que não é um direito pessoal, nem uma garantia, mas eu acho que não vale a pena estar a tecer quaisquer considerações técnicas ou jurídicas sobre o assunto, reportar-nos apenas àquilo que é a letra da lei, ou preceituado, e nada mais há a dizer neste sentido. E pronto, mais proponho que seja dado conhecimento desta resposta ao Presidente da Assembleia da República, na medida em que isto era uma matéria que seria originariamente a sua competência, na medida em que qualquer pedido de imunidade deve ser dirigido ao Presidente da Assembleia. Nesse sentido, proponho que seja, portanto, consensualizada aqui nesta reunião uma resposta nesse sentido ao Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições relativamente a este ponto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Concordando integralmente, só sublinhar uma coisa, que eu penso que, ou seja, um levantamento de imunidade não é algo que se possa fazer de forma geral e abstrata, como vem solicitado. Ou seja, é um levantamento de imunidade concreta, individual, para um processo em particular e perante a identificação de um tipo e de um, ou de um conjunto de tipos penais que se entende haver indícios fortes e, portanto, é um juízo que é só mesmo do Ministério Público.
Com informação judiciária.
Portanto, nunca o próprio pode pedir um levantamento de imunidade, até porque, como o Sr. Presidente bem dizia, concordo, não vale a pena pôr na informação, não é de todo sequer uma prerrogativa do deputado. Claro, ele é consultado claro. Quando o pedido chega, isso a imunidade é serve para proteger a Assembleia e, no limite, a Assembleia até pode, à revelia da vontade do deputado, ou levantar ou não levantar, independentemente da vontade. Existe, e, portanto, há este equívoco e, portanto, já no passado é raro não levantarmos imunidades quando o deputado a quer levantar, já aconteceu uma vez na minha vigência, salvo seja.
E vai acontecer, se calhar, nesta.
Pronto, mas...
digo eu.
Pois, em qualquer caso, é 100% de acordo.
Eu acho que isto é matéria que está minimamente consensualizada e que não suscita quaisquer questões. Pergunto se há mais inscrições. Muito bem. Não havendo, portanto, então damos como consensualizada e aprovada esta resposta com conhecimento ao Presidente da Assembleia da República. Muito bem. Muito bem, se me permitem, nós passaríamos então agora ao ponto número 3, que diz respeito, portanto, à organização da nossa conferência, mas para facilitar aqui os nossos trabalhos, eu propunha que fôssemos diretamente aqui aos outros assuntos, primeiro, que há aqui matéria que, entretanto... matéria superveniente que introduzi aqui nos outros assuntos que eu acho que era importante partilhar convosco. Presumo que já foi distribuído também, não com a antecedência se calhar. Muito bem. Foi remetido pelos serviços da Assembleia uma comunicação de correio eletrónico de um cidadão relativamente ao Sr. Deputado Miguel Arruda. Isto é uma comunicação no sentido de uma manifestação de desagrado e no sentido crítico relativamente à situação em concreto. Eu penso que os senhores tiveram a oportunidade de ler, portanto, a comunicação a que me refiro. Eu julgo que não nos compete tomar quaisquer diligências relativamente a este ponto em concreto. A única coisa que eu propunha seria acusar a boa recepção, portanto, deste e-mail e dizer que e tomámos em boa nota, portanto, a manifestação de desagrado. Contudo, como é óbvio, coloca a consideração dos grupos parlamentares. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Paula Margarida.
Senhor Presidente, nada a opor ao procedimento e considero sempre que é simpático, independentemente do que está vertido no e-mail, que se responda, dando boa nota da recepção do e-mail. E pronto, é uma questão de delicadeza, e também estamos aqui em representação de todos aqueles que nos interpelam e não só.
Muito bem. Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições neste ponto. Muito bem. Outro ponto que quero partilhar convosco neste âmbito, os outros assuntos, diz respeito a um pedido de informação da comunicação social que foi dirigido à Assembleia da República e na sequência daquilo que foi a nossa comunicação à Secretária-Geral da Assembleia, no sentido de qualquer pedido de informação respeitante a deputado que tivesse o crivo da Comissão de Transparência, no sentido de salvaguardar, portanto, aquilo que são, portanto, aquilo que é os nossos deveres funcionais em termos de garantir o bom exercício do mandato parlamentar, a integridade e a moral do mandato parlamentar, foi-nos remetida, proposta pelos serviços de resposta a esta comunicação. Também foi oportunamente distribuída a Vossas Excelências. Foi em momento anterior à reunião, porque foi uma proposta que nos chegou também agora. Está no mail. É assim, eu entendi por bem aproveitar esta reunião para tratar destes assuntos, pese embora a pouca antecedência, pronto, da distribuição, não é? Muito bem, a TVI solicita, eu aqui para facilitar, portanto, aqui os nossos trabalhos, vou só ler muito resumidamente aquilo que é a pretensão da comunicação social. A TVI solicitou, portanto, informação, acesso à declaração de interesses do Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território. Sim, mas pronto.
Perplexo
porque... Exatamente, nesta altura a comunicação social já devia ter percebido que esta informação é de acesso público e está disponível no site do portal da transparência. Mas pelo que me parece não estará essa informação, não é clara. Portanto, a TVI pede informação relativamente... E a resposta que nos foi remetida, só para ter aqui o nosso crivo, porque aqui o Sr. Secretário-Geral, de acordo com o Sr. Secretário de Estado, de acordo com aquilo que foi veiculado na comunicação social, pediu, renunciou às suas funções, pediu a demissão do cargo. O Sr. Deputado foi eleito pelo Círculo de Bragança, portanto, iria retomar funções aqui na Assembleia da República, neste momento, para todos os efeitos. Não temos informação relativamente a essa retoma. Vamos aguardar, portanto... Exatamente. Manter-se-á em funções até essa substituição. De qualquer maneira, pede-nos a comunicação social que seja facultado o acesso, portanto, ao registro de interesses do Sr. Secretário de Estado. Aquilo que é o ofício que nos foi remetido para a nossa apreciação foi distribuído aos senhores deputados. Eu aqui... A única coisa que eu acho que é a alteração aqui do último parágrafo, que o Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves faça favor.
Ora bem, eu, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso o seguinte sobre isto. A responsabilidade da gestão da plataforma já não é nossa. Nós acedemos à plataforma previamente, para nós pudermos, nós podemos lá e consultar a informação relativa a esta declaração de 17 de janeiro. Todavia, apenas acedemos a ela para o cumprimento da nossa missão e, portanto, temos um canal dedicado para esta finalidade e apenas para esta, porque nós não somos gestores desta plataforma. Até de uma perspectiva de dados pessoais e da RGPD, o responsável é a entidade para a transparência. Portanto, devemos dar nota de que a Assembleia não tem já esta função e este papel, portanto, pedidos a existirem devem ser formulados à entidade para a transparência, sendo que, em qualquer caso, estão já publicadas todas as anteriores e que foram objeto de avaliação. Esta ainda não estará, porque ela tem 30 dias até ao momento de consolidação, porque há um período durante o qual o titular pode fazer alterações. Portanto, se calhar fazia só este pequeno acrescento, mas essencialmente remetendo para lá. Portanto, porque não é connosco, eu acho que é mesmo dizer, a competência não é nossa, até nem entraria muito mais detalhe sobre isto, porque elas são consultáveis pela plataforma e nós, como é dito, acedemos a ela nos termos da Lei 52 com uma finalidade e uma missão específica que é de verificação do registro de interesse e mais nenhuma. Não temos acesso a ela para poder facultá-la a terceiros, diria.
Deputada, obrigada. Mas eu gostaria só de se pronunciarem também relativamente àquilo que é a proposta remetida aqui à Comissão. A proposta de resposta à comunicação social. Os termos da respectiva proposta, se concordarem, portanto, é darmos a anuência à Secretaria-Geral, aqui à Senhora Secretária-Geral, relativamente à proposta de resposta à TVI. Senhora Deputada Paula Margarida.
Certo, Sr. Presidente, sem dúvida concordamos na íntegra, mas com o reparo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez e bem, dando nota e acentuando a tónica de que efetivamente esta competência já não é da Assembleia da República, mas sim da Entidade para a Transparência, por intermédio que gere esta plataforma eletrónica da entidade e, portanto, onde estão todos os elementos solicitados por este meio de comunicação social, ou seja, quem for.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu presumo que é isso exatamente que resulta já do texto proposto. Porque basicamente tem aqui um. Sim, mas tem aqui um primeiro parágrafo que faz o enquadramento legal, a dizer que a entidade para a transparência, portanto, diz aqui, portanto, a consagração legal, diz que a declaração o registro de interesses passou a ser feito através desta plataforma, que entrou em funcionamento e que é da responsabilidade da entidade para a transparência. E, portanto, encerrar, portanto, o ofício no sentido que estes registros de interesses, estas declarações, quer dizer, é os registros de interesses, porque as declarações são remetidas, sempre foram para o Tribunal Constitucional, apenas o registro de interesses, é que deixaram de ser entregues à Assembleia da República e submetidas diretamente à entidade para a transparência. Eu aqui, o único reparo que eu faria... É porque, portanto, neste último e terceiro parágrafo do ofício proposto, diz, nestes termos, as declarações deixaram de ser entregues. Não é bem as declarações, porque as declarações sempre foram entregues junto...
Mas havia aqui a declaração de registro de interesses que aqui era entregue.
Era a declaração?
E esta matéria estava lá. Portanto, era entregue em dois ciclos, a do património.
Sim,
do... E aqui, no registro de interesses, esta matéria das participações sociais, que é o que eles querem...
Mas de membros do governo... Então, pergunto se este último parágrafo merece algum reparo.
Estou só aqui a ver se recebi aqui só uma ligeira alteração, mas eu acho que o essencial é o que está. Só seria mais excessivo em dizer que é na entidade que isto se faz.
E não é só que recebe, não é? Se é entidade, às vezes só gera.
Então, senhores. Muito bem. Então, propostas. Aqui a informação pretendida, basicamente, é saber onde é que é consultada e quem é a entidade responsável pela disponibilização dessa informação, que é a entidade para a transparência.
Ela é quase tudo idêntica até ao final. Portanto, a Lei 52 de 2019, de 31 de junho, a sua atual redação prevê a existência de uma plataforma eletrónica de entidade para a transparência, na qual todos aqueles que têm obrigações declarativas, nos termos da mesma lei, devem submeter a respectiva declaração única de rendimentos, património, interesse, incompatibilidades e impedimentos, cabendo àquela entidade garantir, de acordo com o Regulamento 258 de 2024, o acesso público ao registro de interesses. A referida plataforma, regida pela entidade, entrou em funcionamento em 2024 e está disponível para consulta em... Nestes termos, as declarações deixaram de ser entregues à Assembleia da República, que não tem competência para gerir ou facultar acesso às declarações, devendo ser junto da entidade para a transparência, que o pedido de consulta do registro de interesses deve ser efetuado. Adicionalmente, informamos ainda que as declarações ficam disponíveis para consulta no site da entidade 30 dias após a respectiva submissão pelo titular do cargo.
Senhor deputado, parece muito bem, mas tinha de...
Eu
agradeço o envio dessa proposta aos serviços da 14ª Comissão, para acolhermos então a proposta do Sr. Deputado, isto havendo concordância, como é óbvio, dos demais grupos parlamentares. Muito bem. Fica então consensualizado.
Está que haverá uma a de 17 de janeiro que não estará ainda publicada. Portanto, não está disponível para consulta, mas dentro da normalidade. Portanto, isto não tem peculiar. Aliás, antigamente só ia para o ar depois nós a validarmos, até deixou de ser assim. Portanto, antigamente nós tínhamos que dar ok e, portanto, hoje os jornalistas não nos pressionam porque elas vão logo para o ar, o que é preferível, eu confesso.
Muito bem. Nós, até o momento, no que diz respeito ao agendamento de uma reunião ordinária da CTED, apenas temos ainda um assunto, Portanto, ainda não surgiu, entretanto, quaisquer outros assuntos que justifiquem o agendamento de uma reunião. A minha pergunta é a seguinte, considerando que a única questão aqui que neste momento temos a tratar é a indicação do autor de parecer, que neste caso caberia, de acordo com a nossa querelha de distribuição, ao grupo parlamentar do PS, relativamente a pedido de levantamento de imunidade, pergunto se ou agendamos uma reunião para o próximo dia 4 de fevereiro, pelas 15 horas, em que o único ponto da nossa ordem de trabalhos é realmente esta designação do autor de parecer, relativamente a um pedido de levantamento de imunidade. Ou seria neste, em sede de mesa e coordenadores que poderíamos já, desde já designar um autor e ratificávamos esta deliberação na reunião ordinária. Isto para evitar que se faça uma reunião só com este ponto.
Sim, sim.
Cabe a peça, não é?
Exatamente. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Fico eu.
Muito bem.
Obrigada.
Fica então a nota e depois será ratificado na nossa reunião ordinária, isto para agilizar, portanto, os procedimentos e evitar que se faça uma reunião apenas com este ponto. Muito bem. Apenas também dar-vos nota, antes de passarmos ao ponto número 3, apenas dar-vos nota que eu tive a oportunidade de transmitir essa informação naquele grupo de WhatsApp que nos facilita aqui a comunicação. E portanto dizer-vos que relativamente ainda ao caso do Sr. Deputado Miguel Arruda, eu fui contactada portanto pelo chefe de gabinete do PAR na segunda-feira ao fim do dia, cerca das 19 horas ou um pouco mais talvez, no sentido portanto a dar-me conhecimento da realização de buscas no gabinete do Sr. Deputado. Foi-me solicitada a informação se havia disponibilidade de acompanhar a diligência, como é óbvio não estava, portanto, aqui em Lisboa, o que me impediu de acompanhar essa diligência. Logo de seguida tomei conhecimento que seria o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa que iria representar o grupo parlamentar do Chega, portanto, nessa diligência, e nesse sentido, considerando que também tem a qualidade de vice-presidente da Comissão, portanto, também acompanhou essa diligência, portanto, o vice-presidente da Comissão da Transparência. Portanto, pouco mais tenho a acrescentar relativamente a este assunto, a não ser que me foi transmitido que oportunamente seria enviado um relatório relativamente, portanto, a essa diligência para os fins que a Comissão entenda por convenientes ou pertinentes. E relativamente a este ponto, não tenho pouco mais a acrescentar, a não sei se há algum... O senhor deputado queira usar da palavra relativamente a este assunto.
Uma nota de reflexão, não há de facto nenhuma disposição legal na nossa ordem jurídica sobre particularidades de operações de recolha de prova em sede de soberania. Ao contrário de outros parlamentos que as têm, até em alguns casos é necessária a autorização do presidente para fazer diligências, é o caso de Itália, por exemplo, nós não temos nenhuma, nem... É a primeira vez, de resto, que ocorre e, portanto, não há, enfim, pode até a reflexão ficar, porque, por exemplo, para fazer buscas num consultório médico ou num escritório de advogados é necessária a presença do próprio juiz de instrução. E eu acho que, por prudência, corrija-me se estiver enganado, mas até acho que a senhora juíza de instrução, neste caso, até esteve presente, provavelmente por cautela, pois foi noticiado, mas em qualquer caso, se o fez, até não era obrigada, mas é uma prudência bastante razoável. Pode é ficar a reflexão para o futuro, saber se... Enfim, esperemos que não volte a haver buscas na Assembleia da República, mas ainda assim, o ponto é mesmo este de... É uma apreensão, quer dizer... Não sabendo o teor, o que é facto é, eu só queria dar esta nota, não há nenhuma previsão jurídica de coisa alguma e, portanto, obviamente, as cautelas que houve foram informais e corretas, parece-me, mas não havia nada que nós pudéssemos fazer ou que tivéssemos que fazer, mesmo que fosse essa... A circunstância.
Muito obrigada. É só para corrigir, porque de facto foi lápis de linguagem do gabinete do Presidente, pelo que percebi, porque o ofício que chegou da Procuradoria, da PGR, não era buscas, mas era uma operação para apreensão, porque quando são buscas, não se sabe ao que se vai e não se avisa. E, portanto, foi uma figura um pouco diferente e, portanto, já tinha sido noticiado, inclusive havia fotografias daqueles itens naquele gabinete e daí que tenha sido previamente informado, também por ser a Assembleia da República, que tenha estado presente quem esteve, foi pedido um representante do Sr. Deputado, o Sr. Deputado não estava, como é sabido, está nos Açores, havia um representante do Sr. Deputado, um representante do Grupo Parlamentar do Chega, e, portanto, foi uma diligência no sentido de apreensão de bens e não uma operação de buscas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, de facto, não tenho conhecimento do teor desse ofício que foi remetido para a Assembleia, portanto, vamos eventualmente, por cautela, até antes de qualquer pronúncia sobre o assunto, até aguardar, portanto, qualquer comunicação à Comissão. Pergunto se há mais inscrições. Muito bem. Pois, este é, de facto, é a primeira vez que sucedem buscas ou de apreensão, diligências de apreensão em órgão de soberania. Muito bem. Vamos então retomar aqui a nossa ordem de vamos retomar a ordem da ordem do dia. Retomemos, portanto, então ao ponto número 3 da nossa ordem. Ponto de situação sobre a organização da conferência, o estatuto dos titulares de cargos políticos, 5 anos depois, conjunta com a organização esta, conjunta com a Comissão Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Motorização da Agenda Anticorrupção. Muito bem. Relativamente, posso este... Não, estes apontamentos têm? Ah, muito bem. Ah, estão aqui. Muito bem. Muito bem. Eu aqui tenho aqui alguns aspectos que estão pendentes e portanto, queria escutar, portanto, a opinião dos senhores deputados, questões aqui pendentes. Bem, vou começar aqui, de acordo com a proposta que veio da 18ª Comissão, foi proposto, portanto, avançar com um convite dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para moderar o 5º painel, o último painel. Painel esse que é, tem como oradores, portanto, os representantes de todos os grupos parlamentares. Sucede que relativamente a este painel e concretizando-se este convite ao senhor Presidente da Assembleia da República, dando cumprimento àquilo que é a proposta da 18ª e que também teve a anuência dos demais grupos parlamentares, sucede que este é um painel que tem a duração de uma hora, considerando que este painel será composto por todos os representantes dos grupos parlamentares, e a questão que se suscita aqui é saber se nos cingimos aos grupos parlamentares, se alargamos isto a deputados não inscritos e também a deputados únicos. A composição do número não está aí, pois não? Hã? O painel. Vamos lá ver. O 5º painel, de acordo com aquilo que havia sido consensualizado, era a representação, era, portanto, convidar todos os representantes dos diversos grupos parlamentares para a intervenção neste painel. A questão aqui que se suscita é convidar todos os grupos parlamentares com representação política na Assembleia da República.
E a deputada?
E a minha pergunta é, alargamos ou não? E aos deputados não inscritos? Não.
Há deputada única só. Aliás, como, O próprio regimento é muito claro em distinguir as posições jurídicas de deputado único e tal.
Pois, mas isto é uma conferência.
Certo, mas, ou seja, mesmo a nível da capacidade de intervenção, direitos regimentais, etc., a deputada única tem assento na conferência de líderes. Por exemplo, a deputada única tem direito a agendamentos, portanto, há uma série de elementos diferenciadores e, portanto...
Muito bem.
Até o ponto da legitimidade, ou seja, nós queremos assegurar que... a representação política escolhida pelos eleitores tem respaldo na conferência e todos os eleitores votaram, os que elegeram votaram naquelas 8 formações. Ninguém votou especificamente no deputado inscrito.
Eu acho que merece, portanto, aqui a intervenção do senhor deputado merece a concordância de todos os grupos parlamentares, como é óbvio. Muito bem, também concordo que assim seja. A única questão agora que merece aqui alguma atenção, pronto, nesse sentido, seriam convidados 8 grupos parlamentares e a senhora deputada única do PAN. Isto implica que este painel de uma hora seja rateado por estes oradores. E isto dá escassos minutos para quaisquer questões ou para qualquer tipo de moderação por parte do Presidente da Assembleia da República. Nesse sentido, pergunto se fará sentido convidar o Sr. Presidente da Assembleia da República para moderar este painel, considerando que vai sobrar muito pouco tempo, porque uma hora tem de ser rateada por, portanto, estes grupos parlamentares, o que vai sobrar muito ou nenhum tempo para qualquer tipo de moderação ou para que seja aberta a discussão ou questões. Senhores deputados, senhora deputada Paula Margarido, senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Então, só noto, este painel é mais uma espécie de, vou ser simpático, mas é carro vassoura do dia, ou seja, no fundo, não é propriamente o momento do debate, ou seja, no fundo, cada um diz o que é que reteve daquilo que foram os contributos, mais do propriamente debate. Portanto, eu acho que com alguma disciplina, se nos ativéssemos todos aos 5 minutos, se conseguia que isto fizesse um painel e não punha o Sr. Presidente a moderar
isto. Até porque lá está, é o Sr. Presidente da Assembleia, ele já vai fazer a sessão de abertura, não é adequado que
ele
faça
a abertura?
Está na sessão de abertura. Até porque está na sessão de abertura, portanto não me parece adequado que o coloquemos a moderar um painel em que ele praticamente não vai ter intervenção, não é delicado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Tacha?
Não, apenas acrescentar... Penso que estarmos a fazer esse convite ao Sr. Presidente da Assembleia sem a dignidade, não é que qualquer outra pessoa que fale não a mereça, mas o Presidente da Assembleia da República, creio que estar a ser convidado para falar um minuto ou dois, ou quer dizer, não... É a minha opinião, a nossa opinião, não está de acordo com a importância que ele também representa, estou certo para todos nós, por isso.
Eu também concordo, portanto, que assim seja, não faz sentido, considerando o tempo que este painel dispõe e considerando o número de oradores que vai ter, portanto, não faz qualquer sentido estar a submeter, portanto, o Sr. Presidente, não quero dizer que ele também aceite, mas de qualquer maneira, se houvesse esse convite para estar aqui a moderar um painel que não vai dar grande margem para grande moderação ou para grande debate e, portanto, não parece que haja necessidade da condução deste painel pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, tal como havia sido proposto pela 18ª Comissão e tal como foi distribuído aos senhores deputados para se pronunciarem, que me pareceu, teve a anuência e concordância de todos para se formular dirigir esse convite ao PAN. Nesse sentido, portanto, ficando assente que não será então dirigido esse convite ao Sr. Presidente, vamos então também depois transmitir essa conclusão, portanto, à 18ª Comissão. Muito bem. Mais. Sim, senhora deputada. Paula Margarida.
Sr. Presidente, em face da indisponibilidade já manifestada pelo Sr. Dr. Luís Marques Guedes no âmbito do painel subordinado à temática incompatibilidades e impedimentos, regime aplicável a estados e a familiares titulares de cargos, temos aqui uma sugestão para substituir o Sr. Dr. Luís Marques Guedes, que é o Dr. Guilherme Silva. Efetivamente, foi parlamentar, foi vice-presidente da Assembleia, presidiu à primeira comissão de 91 a 95, acompanhou também estas matérias e, portanto, penso que é uma pessoa que iria também, de certa forma, enobrecer aqui esta conferência. Portanto, deixamos aqui esta sugestão.
Senhora Deputada, muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
A indicação é do próprio grupo parlamentar, nada a opor, evidentemente. Caso precisemos de mais um suplente, caso mais disponibilidade, recordo também o deputado Fernando Negrão também presidiu à comissão eventual, mas não a levou até ao final. Presidiu no início e foi substituído depois, porque foi presidido. Não, ele foi substituído a certa altura, eu não lembro porquê, mas foi. Ah, exatamente, precisamente. Ele é, quando foi para ali apresentar, é isso. Portanto, é só sugestão adicional, mas cá está, nada contra. Portanto.
Muito bem. Muito bem, não havendo disponibilidade do orador convidado, este deputado Luís Marques Guedes, portanto, e na sequência da proposta proceder ao convite, portanto, do Dr. Guilherme Silva, portanto, nesse sentido, vamos também propor à 18ª, considerando que se trata de uma organização conjunta. Muito bem, temos aqui dois constrangimentos, nós dirigimos os convites aos diversos oradores, diversas entidades, e já temos duas respostas de impossibilidade de presença nesta, de participação nesta conferência, por indisponibilidade da agenda. Temos constrangimentos, não, pronto, temos, não, só constrangimentos. O ex-deputado Jorge Lacão solicita alteração do painel para a parte da manhã, e temos também aqui outro constrangimento da agenda da senhora presidente da Entidade para a Transparência, a doutora Ana Raquel Muniz, que por razões de deslocação tem preferência da realização do painel para uma hora mais avançada do dia, não à tarde, mas por volta ou pelas 11h45 ou 15 horas. Exatamente. Essa é a minha proposta de alteração dos painéis. Contudo, já dirigimos os convites aos outros oradores dos respectivos painéis. Contudo, podemos sempre retificar o horário. Podem surgir novos constrangimentos, mas podemos tentar, portanto, alterar, portanto, aqui estes painéis. Passam, portanto, o que estava previsto para amanhã passa para a tarde, e o que estava previsto para a tarde passa para amanhã. E teríamos que reformular, portanto, os convites aos oradores convidados. Senhor deputado Rodrigo Tacha? Ou seja, portanto, diga. Na sequência daquilo que eu acabei de dizer, o painel 1, subordinado ao tema registro de interesses e outras declarações e outras obrigações declarativas, que estava previsto para as 10h15, passaria para as 15 horas, e por sua vez o painel das ofertas e hospitalidades passaria para a parte da manhã, em substituição deste painel que acabei de mencionar, das 10h15. Muito bem, e vamos então reformular, então, retificar os convites que dirigimos, retificar horas. Bem. Ainda está pendente o convite dirigido, sob proposta até do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, à Fundação Jiménez Abad, porque houve aqui dificuldade de enquadramento no painel. Não sei se o Sr. Deputado quer dar uma sugestão. Definir o painel a que o convite respeita. Porque como não vamos identificar nenhum orador em especial,
certo,
convém concretizar um bocadinho, de qual acordo painel, com aquilo que claro. São as conveniências da nossa organização.
Mas eu até tinha ideia que era, não era para a disciplina interna.
É? Mas aqui já tínhamos três. Falado eventualmente no 3 ou 4.
Mas isso passa para amanhã. Acho que talvez o ofertas e hospitalidade seja o mais...
Ofertas e hospitalidade?
O mais adequado, sim.
Ofertas e hospitalidade, já temos...
Temos três oradores, passava a quatro. Quer dizer, em todos já temos três que passava a quatro, não é? Portanto...
podemos deixar cair.
Ou então nas obrigações declarativas também, porque em Espanha também o tema é relativamente recente.
Algum que tenha menos
oradores? É esse. Esse neste momento só tem a professora Ana Raquel Muniz.
Portanto, o Sr. Deputado referia-se, portanto, às ofertas de hospitalidade?
Não, o que tem menos oradores neste momento é o do registro de interesses. E também é uma matéria razoavelmente nova em Espanha, que tem gerado alguma produção.
Que passaria então para a parte da tarde?
Que passaria para a parte da tarde.
Para as 15.
Porque o ex-deputado Paulo Trigo Pereira também tinha dado nota que só podia de manhã. Portanto, também no limite pode o dele recuar ligeiramente, o das 15 passar para as 11, e depois este outro entrar nesse momento, que também resolve a senhora Presidente da entidade.
Senhora Deputada, nada a opor? Muito bem. Ficaria então, o convite será dirigido, portanto, para este painel do Registro de Interesses e outras obrigações declarativas. Muito bem. Na sequência do convite dirigido aos oradores, foi solicitada informação quanto ao tempo das intervenções, se havia apresentação em PowerPoint e enquadramento do tema. Bem, a minha proposta relativamente a esses pedidos de esclarecimento é que os tempos de intervenção no máximo sejam de 15 minutos.
Exatamente.
A apresentação de PowerPoint, isso está na disponibilidade, portanto temos condições para fazer essa apresentação de meios digitais, portanto querendo, os seus oradores que querem utilizar esses meios podem fazê-lo. E relativamente ao enquadramento do tema, compete a cada um definir o enquadramento que lhe queira dar, desde que cumpra aquilo que é o tema e que faça uma abordagem subordinada ao tema do painel. Portanto, ficando ao critério dos mesmos, portanto, a abordagem. Não sei se querem dar algum contributo, senhores deputados, relativamente à resposta a dar a isto. É definir 15 minutos e o tipo de abordagem, o que é que se pretende. Eu acho que não devemos estar aqui a estabelecer limites, caberá, portanto, aos oradores a definir o tipo de abordagem que querem fazer, desde que respeitem minimamente aquilo que é o tema do painel. Exato. Muito bem. Pronto, para moderar, tínhamos combinado que todos os painéis seriam moderados pelos grupos parlamentares, por representante a indicar pelos grupos parlamentares, e também, portanto, temos os grupos parlamentares também têm de designar quem vai participar no quinto painel. Nesse sentido, vamos então dirigir, portanto, preparar a comunicação aos grupos parlamentares para esta designação, quer para moderar os painéis, quer para a participação no quinto painel. Muito bem. Foi enviado também aos senhores deputados a lista possível de entidades a convidar. Não sei se tiveram a oportunidade de verificar. Se entendem que devem dar alguns contributos adicionais à lista, não havendo, e caso haja, pelo menos até ao momento, não quer dizer que não possa surgir depois convite superveniente, mas se concordarem com esta lista, poderíamos dar também seguimento aos convites a estas entidades exteriores à Assembleia da República. Muito bem. Muito bem. O grupo parlamentar do Chega, foi pena o senhor deputado do Chega ter saído, porque há aqui uma questão pendente relativamente à indicação, à proposta do Chega de enviar convite a orador.
Há por acaso, se está a falhar, que está o sindicato dos magistrados da
Associação Sindical dos Magistrados.
É que está o sindicato. Deu-me um aumento porque, ao correr a lista, verifiquei que estava.
Muito bem, pode, é assim, eu, esta lista foi uma lista que nós rebuscámos de outras conferências do passado, não quer dizer até que esteja desatualizado e que se tenha esquecido. Não, não, não foi agora. Sim, 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 sim. Vamos lá ver. Sim, não quer dizer que se entretanto surgir entidades que a gente não se acrescentar, pode-se acrescentar, mas pronto, era só para se manifestassem relativamente a estas entidades que já constam deste elenco. Sim, sim, mas o que eu estou a dizer é só no sentido de precaver que concordam com esta. Não quer dizer que depois não acresçam outras, não é? Muito bem. Pois aqui temos aqui esta questão pendente relativamente à indicação pelo Chega de uma entidade a convidar para um dos painéis, que na sequência de uma solicitação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves foi solicitada nota biográfica, não tendo chegado até ao momento, fica esta questão pendente. Fica em stand-by, se entretanto não surgir, fica. Muito bem. Resta-me colocar à vossa consideração aqui um aspecto relativamente à organização do almoço, ou não. Eu, inicialmente, quando foi suscitada esta questão, entendi por economia da organização não fazer este almoço. No entanto, já temos entidades que se fizeram convidadas para o almoço e mostraram disponibilidade em participar no almoço. E nesse sentido parece-me que...
Tem uma vantagem condicional, Sr. Presidente, que é a disciplina de início de sábado da tarde. Se levamos todos juntos e trazemos todos juntos, temos a garantia que não se esquecem quando aparecem. Portanto, é mesmo uma questão de um bocadinho espartano e militar, mas em conferência é melhor tê-los sempre debaixo do outro.
Então, orçamento fará, com certeza, mas pronto, era só por economia. E eu pensava que eram os próprios, porque como temos painéis de manhã e tarde, pensava que os próprios não manifestariam interesse.
Pode haver uns que fiquem em tudo, que se devem ter. E pode dar-se o caso, os que vêm para a tarde, aproveitam.
Pois, não, pois é, exatamente. Um dos oradores convidados fez-se convidado para o almoço, e nesse sentido... Sim, esses vão ficar. Muito bem, então, se concordarem, faríamos então o almoço. Agora, resta-nos decidir quem é que vai participar nesse almoço. Pronto, a minha proposta é que se cinja, portanto, o convite, como é óbvio, aos convidados, às entidades participantes nos painéis, as entidades convidadas para participarem como oradores, e também fazer o convite, portanto, à mesa e coordenadores, ou então se cingir só à mesa, da 14ª ou 18ª. A minha sugestão é que se faça mesa e coordenadores.
Mesas e coordenadores.
Coordenadoras. Feitas assim, feita uma estimativa do total com os convidados, estaremos a falar no total 31 pessoas. Sim, partindo do pressuposto que almoçam todos, mas se calhar ficará para aí 15, digo eu.
Mesmo 20 é que eu
sou. É, é, é.
Pronto, então ficaria então consensualizado que faríamos, portanto, o almoço com as entidades convidadas e mesa e coordenadores no edifício novo, não é? Muito bem. Penso que as questões que estavam pendentes já foram todas tratadas. Agradecer a vossa. Pergunto se há inscrições para os outros assuntos. E não havendo mais a tratar, portanto, teríamos como encerrada a nossa reunião e agradecer a vossa disponibilidade e participação. Obrigada.